traz pra gente os detalhes.
O presidente Lula sancionou a lei que cria o Cadastro Nacional de Agressores, ferramenta que vai reunir dados de homens com histórico de violência contra mulheres para tentar impedir a repetição dos crimes. Anúncio feito durante cerimônia que marcou os 100 dias do Pacto Nacional contra o Feminicídio. No período, foram registradas mais de 6.300 prisões de agressores em um mutirão coordenado pelo Ministério da Justiça, que teve também aumento de 14% nos atendimentos do Disque 180 e de 23% nas denúncias. Durante a cerimônia, com apenas uma mulher chamada a discursar, o presidente da República afirmou que quanto mais o Estado age, mas a sociedade toma consciência e denuncia esse tipo de crime.
O que nós estamos percebendo aqui é que quando o Estado mostra que ele está cumprindo com as suas obrigações, as pessoas passam a confiar. E quando as pessoas passam a confiar, as pessoas começam a denunciar. Quando a medida protetiva não é apenas uma lei colocada no papel, mas é uma composição de coisas básicas que dá à pessoa a certeza de que ela vai ser protegida de verdade, ela começa a acreditar e ela começa a denunciar.
Lula também assinou decretos que obrigam plataformas digitais a criar canal exclusivo para denúncias de imagens de nudez, inclusive as geradas por inteligência artificial. Os conteúdos denunciados devem ser retirados em até 2 horas.
8:40, a gente aí com giro, com os repórteres, com todas as informações. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC 360, quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, aberte e a app.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de 7 cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível pra você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oito horas 42 minutos, 8:42. Um ótimo dia, você está em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Seguimos juntos por aqui, conto com a sua companhia, com a sua participação. A sua mensagem chega até nós pelo WhatsApp TMC 419-9566-1003. 995-66-1003. para o fim de semana, a previsão de chuva em Curitiba, tanto no sábado quanto no domingo, também pelos próximos dois dias podemos ter chuva aqui na capital. Neste momento temos 11 graus nos termômetros, a máxima prevista para hoje 15 graus, segundo o CIMEPAR. O volume acumulado de chuva hoje deve alcançar os 3,5 milímetros. Amanhã domingo, mínima de 13, máxima de 16, também com 3, 4 milímetros de chuva. Na segunda, menos chuva, e na terça volta a chover forte na capital paranaense. As temperaturas vão aumentando pouco a pouco também nos próximos dias. Agora 8:43.
Nem assim, churrasco campeão é igual a futebol, tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil, e a Captando Sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres, aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara, e essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção.
Ouvir.
É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:46, TMC 360 ao vivaço. Portanto, nós vamos para o Rio de Janeiro. O presidente está lá. Ele participa daqui a pouco da inauguração da sede do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fiocruz. Portanto, nós vamos mais uma vez com a Maíra Gama, que tem todos os detalhes. Vamos lá.
Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai cumprir a agenda aqui no Rio de Janeiro, na Fiocruz, em Manguinhos, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Ele vai inaugurar o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, que teve investimentos de 370 milhões de reais para desenvolvimento de produtos e tecnologias ligados a vacinas, remédios e métodos de diagnóstico para o SUS. Lula vai lançar ainda o Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias voltados para tecnologias no tratamento do câncer, além de entregar veículos do programa Agora Tem Especialistas para o SAMU. Lula chegou ao Rio ontem, participou do programa Sem Censura da TV Brasil. Ele disse que o Brasil está vivendo um momento de maior respeitabilidade internacional. Falou ainda sobre a relação com o presidente americano Donald Trump, disse que pediu encontro reservado sem a presença imediata da imprensa para evitar constrangimentos diplomáticos e garantir uma conversa de igual para igual. O presidente também afirmou que vai vetar o projeto de lei que abre brecha para o disparo em massa de mensagens em ano eleitoral, inclusive com o uso de, caso o texto seja aprovado pelo Congresso, ele deve então vetar esse projeto. A Câmara já aprovou essa mini reforma eleitoral na terça-feira e a proposta ainda vai ser analisada pelo Senado. Lula também falou sobre a PEC da segurança pública. Ele fez um apelo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que paute a votação do projeto, essa proposta que já foi aprovada pela Câmara em março, e agora precisa ser analisada pelo Senado. O presidente voltou a prometer que, se o texto for aprovado, ele vai recriar o Ministério da Segurança Pública em 15 dias.
Tá joia, Maíra. Muito obrigada pelas suas informações. Eu tô vendo, para quem tá acompanhando a transmissão ao vivo, também consegue ver que atrás de você tem uma janela. O tempo tá saindo um solzinho aí?
Assim, a gente teve dois dias de muita chuva aqui no Rio de Janeiro, tempo bastante frio hoje, sol brilhando aqui no Rio, mas não vai dar aquele tempo quente conhecido do Rio, não. Máxima de hoje aqui no Rio é de 25 graus.
Tá joia, querida. Muito obrigada. Um bom sábado para você. Agora 8 horas e 48. A gente vem aqui pro litoral de São Paulo, né? Pro Guarujá, onde está acontecendo o segundo dia do Esfera Brasil, evento marcado pela presença de autoridades e empresários com temas relevantes sobre o cenário político e econômico do país. E quem traz as informações pra gente é o Ricardo Spárvoli, direto do Guarujá, do evento. Oi, Ricardo. Nossa, quanto garbo e elegância.
É demais, né,
quanto
gente?
Quanto garbo.
Segunda semana seguida, hein, Estela Ribeiro?
Bom dia. Nossa, você não decepciona.
Bom dia, Fernanda.
Bom dia.
Bom dia para quem acompanha a programação da TMC nesse sábado. Bom, hoje começa o segundo dia de Fórum Esfera, organizado pelo Esfera Brasil, e hoje vão ter vários nomes de grande relevância no cenário político brasileiro, como, por exemplo, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, os pré-candidatos à presidência da República, Ronaldo Caiado e Renan Santos, além também do apresentador Luciano Huck, que também vai estar aqui, vai dar um painel, vai fazer parte do EsferaCast, juntamente com a Camila Camargo Dantas. A Joana Trepto, nossa querida Joana Trepto, apresentadora do TMC 360, está nesse momento fazendo uma entrevista com o João Camargo, muito relevante ali no painel principal. Ontem o dia foi marcado por vários painéis também de grande importância para o cenário político e econômico brasileiro. A gente teve a participação da deputada federal Tabata Amaral, da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, do ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, enfim, muita coisa legal acontecendo aqui. O ouvinte da TMC consegue acompanhar tudo pelo nosso site, pelas nossas redes sociais e, claro, ao longo de toda a nossa programação, entre hoje, amanhã e segunda-feira, a gente vai repercutindo tudo o que acontece aqui no Guarujá, litoral de São Paulo, na quinta edição do Fórum Esfera Brasil.
Imperdível, um carrossel de informações, dessa vez com Ricardo Spárvoli. Muito obrigada. Eu sei que tem muito mais aí pela frente, a gente vai conversar muito mais. Então, um ótimo trabalho para você e para toda a equipe.
Obrigada,
Ricardo.
Querido, bom dia.
Muito obrigado. Volto ao longo da programação, eu e meu grande colega Rafael Tebas.
Combinado? Claro, obrigada, Ricardo. 8 horas e 51 minutos, a gente continua ao vivaço aqui com os nossos repórteres. E o Brasil registra alta, uma alta em recorde de afastamentos por saúde mental. Ansiedade, depressão lideram licenças e acendem alerta no trabalho. Esse assunto extremamente importante, imprescindível e fundamental. Nós vamos com o Kennedy Lacerda.
Exatamente. Os dados são do Ministério da Previdência Social. Para a gente ter uma noção, o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais em 2025, o que representa o maior número da última década. Então, a gente sabe, né, a atualização da norma regulamentadora número 1, que entra em vigor na próxima terça-feira, amplia a discussão sobre saúde mental no ambiente de trabalho. A NR1 passa a incluir oficialmente os riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. O aumento de casos está ligado, por exemplo, à pressão no ambiente de trabalho e jornadas exaustivas. Então, agora, situações como assédio moral, metas abusivas, pressão psicológica, jornadas excessivas e ambientes tóxicos devem ser reconhecidos como riscos ocupacionais que precisam ser identificados e prevenidos pelas empresas. Para termos uma ideia, os números de afastamento por burnout cresceram 823% nos últimos 4 anos, o que mostra que a saúde mental no ambiente de trabalho é uma questão urgente e necessária. Volto com vocês.
Obrigada, então, pelas informações. 8 horas e 53 minutos. A gente girando aqui a nossa reportagem ao vivo e a gente continua com os nossos assuntos.
Pois é, olha só. Que história, uma professora da FITEC tenta há 5 anos corrigir um erro na carteira de trabalho digital. No documento, ela aparece registrada como presidente da República.
Gente.
E não como professora. Os detalhes com Larissa Cardoso, no Rio de Janeiro.
Há 5 anos, uma professora tenta corrigir um erro na carteira de trabalho digital. Em vez da função de professora, o documento foi registrado pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, como presidente da República. Patrícia Tavares de Azevedo Pinto deu aulas na unidade da FAETEC de Quintino, na zona norte do Rio, entre 2011 e 2015. Mas só percebeu o problema em 2020, durante a pandemia, quando consultou a carteira digital. Segundo Patrícia, ela procurou a instituição para tentar corrigir o erro.
Aí a minha primeira atitude foi justamente encaminhar um e-mail para a ouvidoria da FAETEC informando o problema. E nunca tive resposta disso. Provavelmente, eu até entendo que na ocasião pode ter acontecido da FAETEC estar fechada e sem atividade nenhuma por causa da pandemia.
Sem conseguir resolver a situação, Patrícia recorreu à Defensoria Pública da União. Ela afirma que 3 ofícios foram enviados à FAETEC pedindo documentos do contrato de trabalho, mas apenas em 2024 a professora conseguiu uma certidão informando o período em que trabalhou e a função exercida. Em nota, a FAETEC informou que Patrícia está cadastrada corretamente como professora no sistema da instituição e que o problema pode ter sido causado por uma inconsistência no Código Brasileiro de Ocupações. A alteração na carteira digital foi feita no fim de 2025, mas em vez de corrigir a função, o registro passou a aparecer como não informada, situação que continua até hoje. Patrícia contou à reportagem da TMC que toda essa situação tem causado sofrimento.
Não me limito a relatar isso somente por indignação pessoal. Faço porque entendo ser essencial dimensionar o impacto que tais erros provocaram em minha vida. E, acima de tudo, o sofrimento psíquico, por perceber minha trajetória marcada por registros tão equivocados que chegaram a agravar meu estado de saúde.
O Ministério do Trabalho informou que está fazendo um levantamento sobre o caso e orientou que a correção seja feita pela instituição no sistema e-social. A pasta também explicou que entre 2002 e 2019, algumas empresas registraram códigos de ocupação de forma incorreta, incluindo, em alguns casos, o cargo de presidente da República.
Gente, que loucura. Ai, e olha, situação. Eu ri aqui anunciando essa notícia, porque realmente a gente é pego de surpresa, né? É uma coisa tão inusitada, que eu falei, né? E aí, quando você vê o relato da professora Patrícia, realmente deve ter causado um
abalado,
desconforto,
demais.
Um incômodo, um problemão, né? Porque, como ela falou, não ter o trabalho dela reconhecido, não tá certo, né? Não é justo. Puxa, que loucura isso.
É uma notícia completamente imprevisível,
exato,
né? A gente falando aqui que uma professora foi registrada como presidente da República e que isso causou muitos abalos e tá causando ainda que essa situação seja resolvida o mais rápido possível.
É isso, 8:56. A gente vai falar de mês de junho.
Ai, eu gosto muito.
Ai, festa junina.
Eu adoro. Eu já fiz tanta cobertura da festa do milho.
Ai, que delícia.
Já. É muito gostoso, gente.
Olha, gente, quase junho chegando, Recife, terra de Henrique, anunciou os detalhes do período junino de 2026 e o tema desse ano é Nossa Raiz. Uma das festas mais tradicionais da região Nordeste. Quem traz as informações pra gente é o Júlio Andrade.
Serão cerca de 1.200 atrações nos 14 polos descentralizados pela cidade do Recife. O ciclo junino, tão forte na nossa região, será embalado não apenas pelo ritmo do forró, mas também pelo coco, ciranda e baião. Em relação às atrações, passarão pelos palcos nomes como Elba Ramalho, Santana, Petrúcio Amorim, Geraldo Azevedo, Novinho da Paraíba, entre tantos outros. Os homenageados deste ano são os artistas Caju e Castanha, o sapateiro Lucivan Batista dos Santos, a costureira Maria Lúcia Nascimento e o aderecista e figurinista Ricardo Luiz de Souza. Nomes, né? Personagens que representam a cultura brasileira. O principal local da festa será o sítio Trindade, que fica na zona norte aqui do Recife. Por lá vai ter até a cidade cenográfica, bem como a exposição de culinária afro-brasileira. Além desse principal polo, outros 11 bairros recebem atrações. E para abrir com chave de ouro, a programação começa no dia 10 de junho com o concurso de quadrilhas. Agora é só a contar os dias e aproveitar o São João.
Que gostoso. O Henrique, aproveito para te perguntar, o que que movimenta mais Recife? É o carnaval ou é o São João? Carnaval tem mais movimento em Recife, mas o São João é muito importante.
Bom, eles têm muitas...
Ah, Caruaru que tem mais o... Entendi. Agora, 8h59, a gente tá chegando ao final.
Uma peninha, mas que bom que a gente terminou então com uma notícia pra cima.
É isso, obrigada. Festa junina sempre anima a gente.
É isso, obrigada.
Obrigada pela sua audiência, você que acompanhou a gente pelo Dial e também aqui pelo YouTube, você que mandou a sua mensagenzinha, olha, bom dia pra você. Todos os nossos ouvintes que escreveram aqui no chat do YouTube e também pelo WhatsApp, a gente continua agora com a programação da TMC, você não saia daí.
Beijo.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
TMC da hora.
No TMC da Hora, vamos simular o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil passando em primeiro, que é o que imaginamos do Grupo C, com Haiti, Marrocos e Escócia, cruzamos com o segundo colocado do Grupo F, tendo como possíveis adversários Japão, Holanda ou Suécia, segundo colocado do Grupo F. Nesse caso, o Brasil teria como possíveis adversários nas próximas fases Inglaterra, México ou Senegal nas quartas, Argentina ou Portugal nas semis. Caso o Brasil passe em segundo lugar, vamos para o outro lado da chave e cruzaremos com o primeiro colocado do Grupo F. Nesse caso, a coisa ficaria mais tensa, podendo ainda enfrentar a Holanda ou Japão logo no 16avos de final, uma possível Alemanha ou França nas quartas e uma forte Espanha nas semis. Caso dê uma zica e o Brasil passe em terceiro lugar do grupo, enfrentaremos o primeiro colocado do Grupo A. No caso, cairia a mesma chave se tivesse passando em primeiro, porém cruzaria com o grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Sou eu que vou chamar essa coisa do dinheiro TMC, porque é um programa que, afinal, eu que gravo durante a semana. Eu e Thiago Matheus. Essa...
Chegou a sua hora, Estela Ribeiro.
Ô, Fê, a gente falou de uma coisa muito legal.
É.
Que é como o Mundial, né, a Copa do Mundo, movimenta a economia. Não só em grandes parâmetros, mas também no nosso dia a dia, né? A gente sabe que muitas coisas tem promoção da Copa, tem o álbum da Copa, o álbum de figurinha.
Já tá mexendo com muita gente.
Muita gente gasta pra comprar televisão nova, pra assistir os jogos.
Olha, pra ficar maior, pra dar mais emoção.
Pra reformar a casa, pra receber, pra fazer churrasco. Então é um gasto que a gente não tá acostumado, né? Não acontece sempre, acontece de 4 em 4 anos e tem muita gente que não mede esforços e manda o din-din lá.
E vai com a empolgação e com a expectativa.
Exato. Então a gente acompanha agora o Dinheiro TMC.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou, como sempre, muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, para quem ouve a gente aqui na audiência da TMC, para quem nos assiste também, @TMCNewsBR, programa que ajuda você a ficar de bem com o seu bolso, fazer as pazes com a finança. E mais do que isso, Estela, hoje é um programa especial porque a gente vai tratar de economia, mas vai trazer uma paixão do brasileiro, que é o futebol, Copa do Mundo. O quanto que uma Copa pode mexer com a nossa economia, pode mexer com o seu bolso, seus afazeres, o happy hour, as compras. Será que você vai gastar mais? Vai se endividar mais? Vamos falar com especialistas, vamos tratar do assunto ao longo dessa próxima hora de Dinheiro TMC.
É isso aí, então a gente começa com as principais manchetes dessa semana, assuntos que de uma maneira ou de outra acabam afetando o nosso bolso. E olha só, a Índia mandou a população trabalhar de casa para reduzir o consumo de combustível devido à falta de petróleo. Essa orientação foi dada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi e marca uma mudança de tom que é incomum nesse país que está acostumado a políticas de estímulo ao crescimento, reflete também a pressão crescente sobre a economia.
Outra notícia importante ao longo dessa semana foi que a Meta, ela demitiu 8 mil funcionários para priorizar gastos com inteligência artificial. Então, os desligamentos, eles foram anunciados na última quarta-feira e eles representam cerca de 10% da força total de trabalho da empresa.
E o Lula anunciou 30 bilhões de reais em crédito para quem quer comprar carros, para ser motorista de aplicativo e também para táxis. Olha só, e a diferença de juros entre homens e mulheres, viu? Esses financiamentos ficarão disponíveis a partir de junho e podem ser feitos até 72 meses. A expectativa é de que esse estímulo possa ampliar em 300 mil vendas de carros para aplicativos ou para táxis.
Outra notícia que importa para você, que mexe muito com a nossa economia e com o nosso bolso, é que a ANEEL aprovou o uso de mais de 5 bilhões de reais para reduzir conta de luz em até 4,5% ao longo desse ano de 2026. Então, são recursos que serão usados para reduzir as tarifas de energia de consumidores atendidos por 22 distribuidoras das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e também partes de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo.
E já que o nosso tema é a Copa do Mundo, olha só que curiosidade. Foi feita uma análise comparando o poder aquisitivo do brasileiro em relação ao valor, ao preço da camisa da seleção brasileira que vai ser usada durante a Copa. E isso mostrou que a nossa é a camisa mais cara dentre os países campeões. Não é louco isso? É o cruzamento entre a renda média mensal dos brasileiros e os R$ 749,99 cobrados pela Nike por cada camisa, mostra que o Brasil é o país onde o preço do uniforme mais pesa no bolso do torcedor.
É um aumento considerável, significativo, em comparação aí com a última Copa. Outra notícia que importa para você é que a Petrobras prevê 6 bilhões de reais para a Replan e anuncia a produção de combustível de aviação nesse ano de 2026. A refinaria de Paulínia, um município que fica no estado de São Paulo, ela deve produzir o combustível usando fontes como óleos vegetais, gorduras de origem animal e também óleo de cozinha usado. A capacidade da unidade será ampliada em 5%.
E o Brasil tem o menor número de bebês não registrados no ano de nascimento, segundo o IBGE. Esse levantamento indica que o percentual de crianças que deixaram de ser registradas no ano de nascimento atingiu o índice de 0,95%, o menor valor da série histórica iniciada em 2015.
E o Conselho da Petrobras, ele aprova a adesão de subsídio do governo para combustíveis. A medida abre espaço para que a estatal reajuste preços com impacto menor nas bombas em meio à pressão provocada pela alta do petróleo no mercado internacional.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve numa visita relâmpago lá, né, à China, e entre conversas com o Xi Jinping, o presidente da China, a China renovou a licença de mais de 400 exportadores de carne vinda dos Estados Unidos. Essa medida reabre o mercado asiático para centenas de plantas americanas de carne bovina e sinaliza a tentativa de aproximação entre as duas maiores economias do mundo após dias de negociação em Pequim. E a gente lembra que anteriormente a China também fez restrições à carne que ela importa do Brasil. Então, esse contraponto, ela ampliou a importação dos Estados Unidos e diminuiu a importação do Brasil.
E falando desse ponto, dessas restrições, tem novidade ao longo dessa semana, porque o país asiático também retomou a compra de carne bovina, mas de apenas 3 frigoríficos brasileiros, após mais de um ano. Então, entre eles, está a unidade de Mozarlândia, da JBS, a maior processadora de carne do mundo. O Ministério da Agricultura ainda solicitou a habilitação de 33 novos frigoríficos brasileiros para a exportação ao país.
E a gente tem esse clima em torno dos jogadores de futebol, né? A gente sabe que muitos deles ganham salários milionários, o que faz com que muitas crianças e adolescentes sonhem com essa carreira de ser jogador de futebol. Olha só, os 28 jogadores convocados para a seleção brasileira valem cerca de 908 milhões de euros.
Ô, louco.
O equivalente a 5 bilhões de reais, 5 bilhões e 31 milhões de reais, segundo o site especializado em valores de mercado do futebol, a Transfermarkt. Apesar de ser o atleta mais badalado da seleção, o Neymar está longe de ser o mais caro entre os convocados. O status de jogador brasileiro mais valorizado pelo mercado vai para o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, estimado em 150 milhões de euros.
É, para respirar fundo, Estela Ribeiro. Estes foram os destaques, as manchetes que envolvem economia para você aqui no nosso Dinheiro TMC. Mas agora, vamos fazer aquele giro pelas praças da TMC, praças espalhadas pelo nosso Brasilzão. A gente começa querendo saber um pouco mais sobre as vendas de televisões no Rio de Janeiro, que, pelo que eu soube, vão crescer 10% no período da Copa do Mundo. É aquela coisa, né? Chega a Copa do Mundo, então tem muitas promoções, seja na alimentação, nas viagens, mas principalmente nos eletrodomésticos para sua casa. E um levantamento mostrou que todo o setor do comércio da Cidade Maravilhosa vai ser inflamado pela competição. Mais detalhes com a nossa repórter Rebeca Renzi.
Mesmo não acontecendo no Brasil, a Copa do Mundo vai aquecer os motores do comércio no Rio de Janeiro. Um levantamento do Clube dos Diretores Lojistas do Rio prevê um aumento de 2,5% nas vendas no período da competição. Foram levantadas as opiniões de 250 comerciantes de diferentes regiões da capital fluminense. Alguns segmentos se destacam. No setor de eletroeletrônicos, principalmente na venda de televisões para assistir aos jogos, a previsão de aumento é de 10%. De acordo com o mesmo estudo, mesmo endividada, a população, cerca de 74% dos torcedores pretendem gastar no período do Mundial. 61% deles acumulam dívidas já em atraso.
E subindo no mapa, a gente vai saber os dados então do varejo em Pernambuco com a Carol Oliveira.
A Copa do Mundo está chegando e vai movimentar todo o comércio no Brasil. Uma pesquisa recente mostra que quase 100 milhões de brasileiros pretendem comprar algum produto ou serviço para acompanhar os jogos. O gasto médio planejado por pessoa é de R$ 619. Os itens mais procurados são as roupas e os enfeites. Muitas pessoas fazem questão de comprar a camisa oficial do Brasil, por exemplo, ou roupas com as cores da seleção brasileira. Bandeiras e cornetas também vendem muito antes do início das partidas.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. E você sabia que os alimentos estão liderando aí a intenção de consumo dos mineiros? Aliás, o lugar para ter comida boa. Quem chega com as informações é o nosso repórter Júnior de Castro.
A Copa do Mundo de 2026 também deve movimentar o bolso dos mineiros. Pesquisas recentes mostram que comida e bebida lideram as intenções de gastos durante o torneio. Segundo o levantamento da NeoGrid com a Opinion Box, 51% dos brasileiros pretendem gastar mais com alimentos e bebidas durante os jogos. Já uma pesquisa Data Makers aponta que 71% dos torcedores planejam aumentar o consumo de produtos e serviços no período da Copa. Os itens mais procurados devem ser snacks e petiscos, com 72% da intenção de compra, além de carnes para churrasco, doces e bebidas. Vestuário também aparece em destaque. 43% dos entrevistados pretendem comprar roupas e acessórios temáticos da seleção brasileira. Em Minas Gerais, a expectativa da indústria é de crescimento forte nas vendas durante o Mundial. A FIENG projeta aumento na procura por carnes, bebidas e moda, impulsionado pelas reuniões entre amigos e familiares para acompanhar os jogos.
Muito obrigada, Júnior de Castro, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Paraná com o nosso querido Ângelo Sfaier. Manda aí, Ângelo.
O comércio do Paraná está otimista com a chegada da Copa do Mundo, que começa nas próximas semanas. Isso vai muito além das tradicionais compras de televisores. Os supermercados projetam um crescimento de 5% nas vendas, apostando, por exemplo, nas bebidas e nos petiscos. As papelarias também estão otimistas e se preparam para surfar essa onda, oferecendo itens de decoração, acessórios e bandeiras. Com os jogos começando em vários horários do dia, entre 1 da tarde até 1 hora da manhã, os bares de Curitiba também projetam um movimento 50% maior durante o Mundial. E por fim, mas não menos importante, o álbum de figurinhas da Copa tem impulsionado vários setores, desde os shoppings, que prepararam espaços e eventos de trocas, até as bancas de revistas, que viram o ticket médio das vendas dobrar desde a disponibilização dos pacotes de figurinhas.
Valeu, Ângelo. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Mas agora a gente quer saber de você, ouvinte. Como é que vai ser o seu gasto aí para a Copa do Mundo? Quanto que você desembolsa aí no seu dia a dia, ou no mês de Copa, ou num fim de semana, num jogo específico da seleção brasileira? Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, que você sabe, é o 11 São Paulo mesmo, 972211001. Vai fazer aquele churrasco? Você vai num barzinho para assistir os jogos, né? Já demanda um certo dinheirinho, a gente sabe, né? Então, ficando indiferente ou não, todo mundo acaba gastando aí numa Copa do Mundo. Assim, a nossa reportagem foi, inclusive, para as ruas, para perguntar para a nossa população, e a gente acompanha quanto que a Copa pesa no bolso do brasileiro.
Ah, para mim não mexe muito. É assim, eu não gasto, eu não sou uma pessoa muito gastona, mas eu consigo me controlar com a medida do possível.
Ah, mexe do lado positivo, né? Pretendo investir mais ainda do que gastar, né? Eu sou do tipo de investir.
Você quer investir como na Copa do Mundo?
Ah, investir, procurar minhas horas vagas, fazer alguma coisa para que eu possa atrair mais dinheiro pro meu bolso. Umas entregas de moto ou algo do tipo.
Ah, com o meu especificamente é um pouco menos, porque eu não sou tão aficionado a assistir com os amigos, eu passo muita raiva com a seleção brasileira. E então é sempre um pack de cerveja, uma carninha que eu vou assar ali comigo, mas por exemplo, o meu pai, ele gasta muito dinheiro com isso, porque ele gosta de 15 pessoas sentadas em frente à televisão, muita carne, muita bebida, apostas e todo mundo uniformizado. Então abala as estruturas um pouco às vezes, entendeu?
Ah, ela mexe um pouco, não mexe muito, mas tipo, eu gasto com camisa, né, da seleção, eu comprei também comprei um álbum de figurinha, que tá um pouco mais caro esse ano, né, e também juntar a família, né, fazer churrasco, geralmente, gasto um pouquinho mais, mas não tanto assim, mais ou menos.
É, pro meu bolso não mexe muito, porque eu vou trabalhar, eu quase nem vou assistir os jogos, assim, né? Só quando tiver um tempo em casa mesmo, que eu trabalho direto. Então, pra mim, não mexe muito com o meu bolso.
Em casa, porque agora não tem emprego, não. Estou saindo de um emprego e não tem dinheiro. Então, melhor eu ficar em casa.
Vem mais ou menos na TV, na boa. Não, nem um centavo, Copa do Mundo.
Ah, eu pretendo beber em casa. Gosto de beber em casa mesmo. Aproveitar o dinheiro no bolso, economizar. Você tinha uma copinha, né? Ficar tranquilinho. É mais viável pra mim, né?
Ah, particularmente, eu não curto muito futebol. Então, a princípio, em nada. Não impacto em nada mesmo.
Você não vai ver nenhum jogo com os amigos? Não vai pro bar?
Não tenho a pretensão. Se eu for convidado, eu posso até ir. Mas a início, eu não tenho a pretensão, não.
E dando sequência aqui no nosso Dinheiro TMC, vamos pra primeira entrevista desse programa especial pra falar de como a economia envolvendo o futebol, a Copa do Mundo, acaba mexendo com a minha, com a sua, com a nossa vida. Então, para isso, nesse clima, né, de celebração, a gente vai entender melhor, ou tentar entender melhor, como a competição movimenta a nossa economia. E vamos conversar agora com o professor Paulo Dutra Constantin, ele que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, está aqui conosco no Dinheiro TMC. Professor Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado, viu?
Bem-vindo, professor.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade.
Agora já Thiago, passou... rapidão, só vou começar aqui introduzindo, porque ele não podia estar mais ligado ao tema.
Por quê?
Além de falar da visão técnica da economia, ele vai falar de uma visão pessoal também, porque ele é pai da Ana Morganti, que é goleira da seleção e do Corinthians.
Então, economia e futebol caminham lado a lado dentro da sua casa, né, professor?
Sim, sim, já há bastante tempo, felizmente.
Que bacana, daqui a pouco a gente vai tirar algumas curiosidades, como é ter uma atleta dentro de casa, inclusive, mas já que o assunto é Copa do Mundo, já que a gente está falando, professor, dessa microeconomia, podemos dizer, mesmo um evento distante em outro país, né, em outros países, aliás, né, no plural dessa vez, o consumo das famílias brasileiras, ele acaba mudando por conta de uma Copa do Mundo, e obviamente não estamos falando da Copa 2014, aqui no Brasil, Copa de 2026. Mesmo à distância, se ligando ou não, direta ou indiretamente, muda o consumo das famílias brasileiras durante o período da Copa?
Muda, muda bastante, tá? A gente pode observar, principalmente o consumo de eletrodomésticos, no caso, as TVs, né? As TVs maiores, de tela plana. Tem uma tecnologia nova que, a princípio, você pode reduzir o volume da narração e colocar o volume do estádio, como se você estivesse dentro do estádio. Então, isso são inovações que vêm de 4 em 4 anos, no caso das Copas do Mundo, e incentivam as pessoas a trocarem...
Aquelas promoções que vêm, né? Promoção de Copa do Mundo. Se você trocar sua TV hoje, na próxima Copa você tem um desconto X também, aquela coisa, né?
É isso, tenta vincular. E além disso, né? Por mais que a gente possa falar, mas eu não gosto de futebol, não gosto de Copa do Mundo, isso impacta na gente? Sim, né? A gente conversou antes a respeito, por exemplo, das figurinhas. Um álbum de figurinha que custa, no mínimo, R$1.000 de figurinhas.
Só de figurinha?
Só de figurinhas. Quanto que isso equivale, né, se a gente deixar de comprar essas figurinhas e comprar, por exemplo, carne, arroz, feijão, tá? Para uma família.
Poxa, né? É uma compra de mês aí, R$1.000.
Sim, é uma compra de mês para uma família, sim,
família
de
baixa
renda. Sim, né? Que o salário mínimo em torno de R$1.600, R$1.700 aqui em São Paulo, né? R$1.800. Então, representa mais de 50% do salário mínimo, um álbum de figurinhas, sendo que nenhuma pode ser repetida.
É, tem que ter
a sorte,
o acerto de 100%, a conversão de 100%.
Senão a gente pode pensar o quê? No dobro, pelo menos, para a gente comprar a quantidade de figurinhas e lidar ali com a sorte de saírem as que a gente precisa para completar
pode.
O álbum.
E um fenômeno interessante, né, que a Coca-Cola também lançou figurinhas e que a gente vê nos supermercados, as famílias roubando...
É, tirando o rótulo,
o rótulo da Coca-Cola para obter a figurinha. Então, isso também impacta, porque é prejuízo para o supermercado, né, e acaba tendo que elevar o preço, porque isso aumenta o custo de fiscalização. Então, afeta, né, cotidianamente a nossa vida. Não tem como não afetar.
Ô professor, são linhas e linhas de produtos que são lançadas nessa época do ano, não só as figurinhas, mas assim, a gente tem rede de lanchonetes, por exemplo, que lançam um sanduíche com cada país da Copa.
Isso.
E aí a pessoa quer ir lá e quer comer um de cada um e acaba gastando nisso também. Então, a indústria, o mercado, o varejo também fica ligado nisso para aproveitar.
Sim,
né?
Na alimentação, no caso dessa rede de fast food, né, ainda... Inclusive lançou um sanduíche de um país que não está na Copa.
A Itália, né?
Sim.
Mais uma vez a Itália não está na Copa, mas tem o sanduíche.
Mas tem um sanduíche. Né? E a gente vai até para se divertir, sim, né? Comer, tentar entender qual que é o sabor de cada um desses países. É interessante, sim. Tá? Então acaba movimentando tudo. No caso, né, das cervejas, né, as cervejas que patrocinam e ajudam a fazer o happy hour.
Sim, né, churrasquinho,
né, nas famílias, o happy hour. Né, mesmo quem não gosta, que a gente também estava conversando antes, acaba participando, acaba contribuindo para aquele promotor daquele evento que acontece em outros países. E aumenta consideravelmente também os nossos gastos. Sim.
Agora, professor, então, trazendo essa curiosidade que a gente estava falando agora há pouco, né, nos bastidores, antes da entrevista com o professor, você gostando ou não você se ligando numa Copa do Mundo ou não, você se planejando para gastar ou não, você é impactado diretamente. Então, a Copa do Mundo, mesmo distante, ela impacta a nossa economia, ela impacta na nossa rotina, por que não? E ela vai impactar, então, nos gastos do brasileiro, no geral?
Impacta, impacta constantemente. A gente pode, né, a gente está num pré-Copa do Mundo. E o que, que a gente faz para chegar na Copa do Mundo? O que, que essas equipes fazem para chegar na Copa do Mundo? Então tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, tem um desenvolvimento na parte de saúde muito grande. Então todos esses desenvolvimentos que são colocados para beneficiar esses atletas de ponta voltam para a gente. Né? Então no caso de fisioterapia, né, teve um jogador... Né, que logo depois de soltar o nome dele, ele foi agradecer ao fisioterapeuta.
É verdade.
Ô professor, e com relação a essas empresas que despontam na época da Copa, como o senhor comentou, as cervejas, os patrocinadores da Copa, eles acabam tirando muito mercado dos outros, das outras marcas? O que, que o fabricante menor de uma cerveja menor, por exemplo, pode fazer para tentar se equilibrar na corrida pelo mercado nessa época do ano?
No caso de cerveja, fica muito difícil porque a gente tem pouquíssimas marcas no mundo, né? Assim, né? As grandes concorrentes. São 3 ou 4. Né? E essas realmente têm um mercado praticamente cativo e elas determinam preço e é muito mais a questão de distribuição que elas têm capacidade de distribuir e atender todos esses mercados. No caso das cervejas que a gente considera que não são essas grandes, que são cervejas artesanais, elas podem buscar, né, nichos de mercado que para atender consumidores com um paladar, né, mais sofisticado. Mas não vão concorrer de forma nenhuma com essas grandes marcas de cerveja, porque você não tem condição mesmo, não. Por conta da escala.
Sem condições.
Nem escala de produção e nem escala de, exato, publicidade, né?
Não, de é forma alguma. Em torno disso.
Agora, professor, a gente está vivendo um momento da economia de juros altos, né? E você acha que isso, com toda a sua experiência, mesmo no campo da economia, né? Mas também sua experiência de Copas do Mundo, que você já viu algumas aí ao longo da sua vida, você acha que mesmo com juros altos, chega no período de Copa do Mundo, o brasileiro no geral, ele fala assim, pô, não importa o que eu estou devendo, não importa, é Copa do Mundo, é só de 4 em 4 anos, eu vou consumir, eu vou gastar, mesmo com juros altos, você prevê um gasto a mais ou mesmo o gasto mantém o padrão do brasileiro ao longo dos últimos anos, independente da atual situação financeira de cada família e tudo mais, o brasileiro, ele tende a ignorar, vamos dizer assim, o fator econômico, o fator de momento do nosso país, o fator juros, e o que importa mesmo é você consumir, é gastar, é festejar uma Copa do Mundo?
Eu vou te falar pelo seguinte, como é que a gente... analisa essa taxa de juros, está alta, está muito alta, né? Se eu vou comprar algo nesse ano que custa R$100, tá? E que pela inflação o ano que vem vai estar 105, mas se eu deixo de comprar agora, coloco esse dinheiro, tá? Na Selic, daqui um ano eu vou ter R$115, eu tenho R$10 a mais do que teria. Então essa seria uma forma de incentivar as pessoas a não consumirem hoje. Mas não é dessa forma que funciona. Eu vejo o seguinte, eu quero trocar minha televisão, eu quero aumentar meu gasto, eu quero festejar. O que é que eu faço? Eu vejo se a parcela do financiamento cabe no meu orçamento.
É isso.
Não interessa a taxa de juros. Então gasta-se mais mesmo.
Bom, a gente falou então que a indústria aí movimenta e as crianças, especialmente crianças e adolescentes, são muito permeáveis à publicidade e tal. Eu imagino que nessa época do ano as crianças queiram jogar mais futebol, né?
Sim.
Como é que você viveu isso em casa, professor Paulo? Foi assim que começou a sua filha?
Foi por conta de uma Copa do Mundo ou não? Foram outros fatores?
Não foi por conta de Copa do Mundo. Foi basicamente porque o meu filho mais velho já jogava futebol. Né? E ela achou aquilo interessante e começou a ir para a escolinha também. Né? E na escolinha começou a jogar na linha, já foi número 10, tudo. Aí de repente, dois professores, né, percebem que ela tem um potencial para ser goleira, diferente de todos os meninos que estavam lá. Né? Sempre jogou com criança, menino principalmente. e colocou e ela começou a se desenvolver, né? Mas tem alguns períodos assim, ela era bem novinha, devia ter uns 3 anos, e ela me chamou para ver ela batendo bola. Eu falei para ela procurar outro esporte, que ela jamais seria jogadora. Tá? E 2 meses depois ela me provou o contrário. Né?
Que você entende de economia, não de
futebol.
Não de futebol, né, professor?
Depois.
E nem de psicologia infantil, né, professor?
Talvez tenha sido isso, por ter desafiado.
Boa, bom ponto.
Tá? E depois minha esposa falou pra ela que se ela jogasse no gol, que ela nunca mais ia assistir a minha filha jogando.
Ah, queria na linha, não no gol.
É, porque no gol, sim, falhou.
Sofre, né? O goleiro sofre. Né?
Então. E depois ela foi, no ano passado, na final do Brasileiro, no Sub-17, foi em Porto Alegre, minha esposa chegou, quebrou o pé logo na chegada em Porto Alegre, né, foi para o hospital, colocou o pé em ordem e foi para assistir o jogo.
Olha que legal.
Tá, então.
Prestigia sempre, não tem como. Estamos falando, inclusive, da atleta Ana Morganti, ela que é goleira do Corinthians, Sub-17, também da Seleção Brasileira. Passou por diversas categorias, acredito isso, eu, né, professor?
E bacana. Professor, o investimento numa atleta em casa, economicamente falando, é puxado?
Olha, é puxado sim, tá? Eu vou te falar não só o financeiro, né? Porque os atletas passam por pressão psicológica o tempo todo, tá? Então, se vai ser escalado, se não vai ser escalado... Né? Se falha, se não falha, então tem que ter um auxílio muito grande com relação a isso. A alimentação tem que ser perfeita, tá? Não tem como, preparação física e também o material esportivo. Felizmente ela é patrocinada. Tá?
Então, já dá um alívio, né?
Muito, é um alívio muito grande.
É, então isso serve de dica para os pais, né? Para os avós que estão ouvindo, aí tem os pequenos na família... Querem ir pro mundo da bola, do futebol, então saiba que isso é um investimento também. Primeiro vem investimento, né, professor?
Sim.
Pra quem sabe, se der muita sorte, muita dedicação também, né, mas afunila tanto que são poucos que acabam vingando, para que no futuro colham os frutos aí do futebol. Agora, professor, ainda falando de economia, Copa do Mundo, como isso movimenta, existem alguns outros setores que são prejudicados, talvez, por conta de uma Copa do Mundo? Não sei se o turismo, talvez não, mesmo no período da Copa, as pessoas querem, sei lá... Quer ir para o Nordeste assistir a Copa do Mundo, turistar, mas assistir a Copa do Mundo, quer ir para o Centro-Oeste, não sei. É, a gente sabe que serviços, né, eles vão lucrar bastante com bares, restaurantes, comércio, moda, vestuário, tudo isso acaba lucrando. Eletrodomésticos também, enfim. Mas será que tem algum setor da economia que pode balançar um pouquinho, porque o foco está muito em Copa do Mundo e o brasileiro acaba se esquecendo de outra coisa?
Olha, é difícil falar de um setor que realmente possa perder. Né, com o evento de Copa do Mundo, porque é um momento de celebração e você vai querer realmente se presentear de várias formas, inclusive pode ser uma viagem para o Nordeste, uma viagem para o Sul, tá? E mesmo aquelas pessoas, né, que a gente já falou que não gosta de futebol, podem resolver viajar e ficar afastado de qualquer informação a respeito do futebol. Então, o que eu vejo é que basta ter um pouco de criatividade desses setores que são menos afetados por esse impulso futebolístico, para que eles criem, né, tragam a demanda dessa população que não gosta de futebol e ampliem o seu faturamento.
Isso sem falar na empresa de turismo que está dedicada a levar as pessoas para assistirem a Copa.
Tá bem.
Fisicamente, né? Presencialmente lá nos Estados Unidos, no, sim, Canadá e no México, né? Imagino que esses pacotes estejam movimentando bastante a economia do turismo, né?
Ah, sim, sim. E a gente vê no caso, né, que a Copa do Mundo da América do Norte, as distâncias são longas.
É verdade. De uma sede para outra, né?
É.
E depois de um país para o outro também.
Sim. Então, a questão da imigração.
Sim.
Né, do México para os Estados Unidos. Vai ser algo complicado. Né? Então não é tão fácil. A questão, né, de você sair da costa leste e para a costa oeste dos, sim, Estados Unidos, sim, tem toda a questão do fuso horário, ou do oeste para o leste. Então como é que funciona isso? E a gente saiu de uma Copa, da última Copa, que você podia assistir 3 jogos no mesmo dia.
É verdade.
Que você não tinha,
que você não tinha o problema dessa logística. Então hoje essa logística nos Estados Unidos e Canadá e México, ela vai ser realizada fundamentalmente por aeronaves, né? E isso encarece muito.
Especialmente numa época de combustível mais escasso.
Combustível, né? Muito mais caro, né? E é uma época de verão que os preços já são maiores.
Ó, como tudo impacta, né, na vida da população brasileira, mas principalmente relacionado à Copa do Mundo. Professor, para a gente já ir encerrando, esse bate-papo está bem legal, inclusive, mas um recadinho final para quem está ouvindo a gente. Então, para tranquilizar, ou talvez não, né, na sua experiência, tem como economizar? Tem como passar batido dos gastos de uma Copa do Mundo? Ou tem que fazer um esforço bem grande para você não embarcar aí na onda, na vibe da seleção brasileira?
Olha, vai ter que fazer um esforço bem grande.
Tá bom.
Tá, para não embarcar na vibe, principalmente porque nós somos o país do futebol. Não que nós sejamos os melhores no futebol, tá? Mas que a nossa vida, né, cotidiana acaba sendo influenciada por vários motivos, que a gente conhece alguém, tudo, e gosta de futebol. Então, vai ser muito difícil a gente passar ileso por esse período.
Tá joia, professor. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC. O professor Paulo Dutra Constantin, que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também pai da Ana Morgante. Muito obrigada, querido.
Muito obrigado, eu que agradeço. A gente vai perdendo identidade, né?
É isso. Acontece, né, professor? Um abraço. Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, a gente já falou então aqui com o professor Paulo sobre como a Copa movimenta o consumo no nosso dia a dia. Agora a gente vai ter uma visão um pouquinho mais ampla desse mercado nessa época do ano. A gente recebe aqui o professor de economia da FEA, da USP, o Luciano Nakabashi. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Eu que agradeço, Estela. Muito obrigado.
Professor, para a gente ter uma ideia, dá para saber quanto é que custa uma Copa do Mundo, por exemplo, para os países que estão sediando os jogos agora?
Então, tem estimativas de Copas passadas, mas varia muito, né? Varia muito porque depende de vários fatores, depende da estrutura que já tem no país. Estados Unidos, por exemplo, que é uma parte dos jogos, já tem uma estrutura muito bem feita, né? De estádios. E estrutura de uma forma já necessária para esse tipo de evento, então acaba gastando menos. Mas depende um pouco do país, né? Depende o que você coloca dentro da conta, se coloca, tem países que fazem algumas construções de infraestrutura, né? Investimento em infraestrutura, tipo metrô, para melhorar, né, a parte de locomoção das pessoas, e coloca a conta mais caro, né? Mas é uma coisa que vai muito além do dinheiro gasto na Copa. Costuma ficar na casa de bilhões, né? Alguns bilhões de dólares, entre 5 e 20 bilhões, né? Geralmente é o que tem sido gasto aí nas últimas Copas, mas aí depende, como eu falei, né? Do que se coloca na conta. Aí a última que teve acabou ficando bem mais cara porque foi colocado muito investimento em infraestrutura que vai muito além dessa questão da Copa. Mas só a Copa em si, alguns bons bilhões de dólares aí acaba sendo um tanto que acaba indo, né, para vários países que sediaram a Copa.
Agora, professor, o investimento é gigantesco, como você falou, na casa dos bilhões, mas o retorno, o lucro, ele também é gigantesco, talvez maior ainda. A gente fala dos países sede, mas também a gente fala da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. A tendência é essa mesmo, professor? Uma Copa do Mundo ficar cada vez mais cara e movimentar cada vez mais valores astronômicos? A tendência é essa?
Eu acho que não, né? Eu acho que a tendência não é aumentar cada vez mais. Eu acho que tem uma tendência até de, se for ver para o país, porque você tem um gasto que é concentrado ali no setor público e um benefício que é coletado ali por diferentes agentes, né? Pode ser pela FIFA, né? Por vendedores, pessoas que acabam tendo um efeito ali positivo na cidade durante o período, como hotéis, restaurantes, algumas vendas que são bastante específicas naquele período, como televisores, né? Pessoas querem comprar uma televisão maior, tem a questão de comprar a camiseta do time, então tem coisas que são mais específicas. Então, acaba sendo mais diluído o benefício, né, para a sociedade como um todo e para algumas entidades ali particularmente. Para o país, geralmente, em termos monetários, né, se for pegar e pensar o país ali estritamente, não vale muito a pena. Então, o que tem sido feito em termos de planejamento para as próximas algumas possibilidades, porque tem ficado de fato muito caro, é você pegar país que já tem, que já está acostumado a receber esses eventos, inclusive repetindo em alguns países a Copa do Mundo, porque eles já montaram a estrutura, ou outros países que já estão bastante acostumados, já tem toda uma estrutura ali preparada para receber um grande público naquele período. Porque aí sim, tem dois pontos, né? Acaba valendo a pena no sentido porque gasta bem menos, e você tem uma certa recorrência ali que ajuda o turismo. Então, como estratégia de longo prazo para afetar positivamente o turismo da região, do local, do país, aí pode valer a pena dentro dessa estratégia maior, né? Mas acaba gastando muito com... Se você não vai receber outros eventos importantes, acaba gastando muito com uma estrutura que vai ficar ociosa ou parcialmente ociosa. Então, ao longo do tempo, pode não valer a pena se não for bem feito. Então, acho que tem uma tendência a fazer cada vez mais em locais que já tem uma estrutura boa, porque o gasto acaba ficando muito alto, e para não ter esse problema, né, de cada Copa você ter gastos adicionais e ir aumentando aí o valor, né, para se fazer cada uma dessas Copas.
Professor, quando a Copa aconteceu aqui no Brasil, essa nossa balança ficou no positivo ou no negativo? Os investimentos que a gente fez para receber o Mundial aqui continuaram sendo usados e foi benéfico para o...